Uma vida com propósito é o tema da nossa série de mensagens que nós estamos trabalhando aqui durante esse período, né? Já estamos aí, talvez, no quarto sermão sobre a ideia de uma vida com propósito. Você está vendo ali o livro Uma Vida com Propósito, pastor Rick Warren. Se você já leu, amém, glória a Deus. Se ainda não leu, deveria ler, a gente indica, porque a gente está trabalhando a partir daquilo que Deus está ministrando aos nossos corações através da palavra de Deus. Mas eu queria muito poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com você. Hoje pela manhã nós fomos aqui encorajados a colocar o dedo numa ferida, a encarar um assunto delicado, mas um assunto de fundamental importância para a gente discutir para este tempo. Trouxemos a pastora Luísa, formada, mestra, trabalhadora, consagrada ao ministério pastoral, mas que teve muitos desafios para conseguir o reconhecimento, para conseguir avançar, para conseguir chegar lá, até a consagração pastoral, sendo mulher. Por incrível que pareça, nós ainda estamos discutindo isso, na minha opinião, e aí eu quero colocar a minha opinião particular sobre isso, daquilo que eu entendo ser de Deus. Eu quero dar prosseguimento, e durante essa semana nós vamos continuar com os nossos olhos na evolução feminina no mundo, em vários aspectos. Hoje pela manhã, a pastora conversando com a gente aqui, se você não estava aqui, se você puder, vai no YouTube. Hoje nós não conseguimos gravar no Facebook, mas no nosso canal do YouTube está lá o sermão da pastora Luísa, que foi assim de muita importância para nós, porque ela veio dar o testemunho dela, de como mulher ela conseguiu romper as barreiras denominacionais, conseguiu romper essas barreiras pessoalmente, para conseguir se entender e descobrir qual era o seu propósito de vida. E para a glória de Deus, tivemos aqui uma pastora formada, inteligente, falando com autoridade, com reconhecimento da nossa denominação, com o Ministério Feminino, nas igrejas batistas. Mas o assunto ele é tão amplo que a gente não vai conseguir esgotar em uma pregação da pastora hoje de manhã e agora de noite. E durante terça-feira, no culto de oração, nós vamos conversar um pouquinho também sobre isso. Quinta-feira nós também vamos falar um pouco sobre isso, porque é um assunto que a gente ainda precisa crescer. O reconhecimento da igreja, o reconhecimento de cada um de nós, do papel da mulher na sociedade. Hoje ela falou de como era antigamente a visão de a mulher que estudava e era uma educadora religiosa, ou a mulher que fazia o Iber, estava se preparando para missões, e elas eram apenas entendidas como mulheres que estavam recebendo o chamado de Deus para serem boas esposas de pastores, porque ainda havia um pé atrás. Mas como assim uma mulher vai liderar? Como assim uma mulher vai pastorear? Assim, como sempre fizeram, sem reconhecimento, sem o título. Igreja, ela é, em muitos aspectos, muito abençoada por todos. Mas a gente precisa, diante do preconceito e da problemática institucionalizada na nossa nação, vamos falar de Brasil hoje, nós precisamos botar o dedo na ferida, sim. E por isso eu hoje pedi os homens dessa igreja a se colocarem em pé no final da palestra da pastora Luísa. E nós juntos pedimos perdão pela nossa falta de reconhecimento, pelas barreiras que nós mesmos colocamos, por muitas vezes sermos machistas ao ponto de dizer, cala a boca, não fala nada, mulher não fala na igreja, interpretando equivocadamente o texto bíblico que em uma circunstância foi escrito, foi dito, mas que precisa ser bem interpretado. E eu diria a você que é apenas a ponta do iceberg. A denominação batista hoje reconhecer pastoras e dar espaços a ela, com reconhecimento, dando legitimidade naquilo que elas sempre fizeram. As mulheres na vida da igreja sempre estiveram à frente, sempre estiveram colaborativas. Bota um ministério na mão de mulheres, vai andar o negócio, não tem jeito. Com os homens também, nós não vamos depreciar a figura masculina porque queremos o empoderamento feminino, mas assim, irmãos, é reconhecimento, é constatação. de que mulheres têm um papel importantíssimo e no ministério de Jesus não foi diferente. E além de tudo, muitas vezes negligenciando o nome, de não admitindo que eram sim suas discípulos de Jesus também, mulheres que interagiam e faziam a coisa acontecer no ministério de Jesus, e muitas vezes até não estavam descritas nos textos, ainda por ser um sistema patriarcal e, de certa forma, complexo, para fazer o reconhecimento de uma mulher que atuava dentro do ministério de Jesus. Mas se você ler a Bíblia com um pouquinho de atenção, você vai ver alguns sinais de Deus. Você vai ver algumas características que nós precisamos olhar. Então eu peço a você que abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 15. A partir do verso 39, só para a gente seguir a linha de raciocínio, vai acontecer uma situação de suma importância que eu posso dizer a você. Se eu pudesse colocar um título aqui, eu diria: uma vida com propósito na sua vida, mulher. Você que está aqui, independente da sua idade, independente da sua história, você tem um propósito de vida. Deus te escolheu, você é única, você é especial, sim. E não estou falando isso para massagear seu ego, você ficar felizinha comigo, porque na verdade é tardiamente que chega essa palavra, tardiamente chega esse pedido de perdão hoje de manhã, porque muitas vezes somos mais envolvidos pelos nossos preconceitos, dos quais a gente até tenta legitimar com a Bíblia, que o homem é o cabeça e não tem nenhum problema. Porém, a gente tem que entender o que, que Deus está falando e qual é esse princípio quando Deus dá ao homem uma autoridade, sim, inquestionável, mas não depreciando a figura feminina, de forma alguma. Do Éden ao Apocalipse, do Gênesis ao Apocalipse, não há depreciação da figura feminina na Bíblia. Não há. Então, por isso, nós como igreja, além de dar oportunidade, além de enviar para o seminário, agora tivemos coragem de consagrar mulheres ao ministério pastoral. Hoje Luísa falou aqui com a gente, muitas missionárias mundo afora, trabalhando arduamente, trabalhando, pastoreando, cuidando de gente, mas na hora de ministrar a ceia, tem que mandar um homem lá que é pastor para ministrar a ceia. Então, o que acontece lá fora no mundo atinge a igreja. E nós somos envolvidos com preconceito contra uma mulher que ela pastoreou, ela orou, ela, sabe, evangelizou, ganhou almas. Mas na hora de ministrar a ceia, ela não pode. E colocar o dedo nessa ferida não é para a gente simplesmente ficar remoendo, mas é para a gente olhar, analisar, rever o que foi do passado e avançar, gente. Em nome de Jesus. Caiu num momento muito bom, porque domingo passado, ou retrasado, temos uma jovem que já trabalha com o Ministério Infantil há muito tempo, a menina do cabelo azul, né, a Érica, está lá agora envolvida com as crianças. Ela veio, me procurou e falou: pastor, lembra aquela conversa que a gente já está tendo há algum tempo? Lucas, pede os meninos do Ministério de Louvor, só para me ajudar aqui com a caixa de som. A gente está com um probleminha em um dos amplificadores, aquela caixa tem que virar para cá. Nós precisamos olhar para o passado, rever o que talvez, aonde caímos e aonde falhamos, para pensar para um futuro à frente. Érica me chama e fala: pastor, eu estou decidida a estudar. Eu não sei exatamente o que Deus vai fazer e da forma que Deus vai fazer, mas eu quero estudar. Eu falei: nós então queremos te ajudar. E nós pretendemos, em nome de Jesus, aprovar agora, numa próxima assembleia, o envio da Érica para o seminário de teologia. Ela tem no coração o desejo de ser uma pastora para ministério infantil. Assim como eu também tinha a intenção, e fui de verdade, né, por um bom tempo, pastor de jovens e adolescentes, só isso, né? Vamos dizer assim. Mas foi o início do meu ministério, até que depois Deus falou: não, agora você vai ser pastor titular, agora você vai ajudar líderes a pastorear, a cuidar de jovens e adolescentes, mas você vai dar um passo adiante. E eu hoje estou aqui como pastor titular da igreja. Érica tem a intenção de ser uma pastora para crianças, mas Deus está cuidando disso, e o que vai ser, Deus que vai dar a direção. Então a gente já está orando pela vida da Érica, que, se Deus assim permitir, será capacitada, será enviada para o seminário, e no tempo certo, adequado, se Deus assim nos permitir, pretendemos consagrá-la ao ministério pastoral, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Marcos capítulo 15, só para a gente pegar a linha de raciocínio e a gente chegar aonde a gente quer chegar aqui, que é uma vida com propósito na sua vida, mulher. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu que ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Jesus foi crucificado. E a gente está pegando agora nesse cenário, a partir do momento que o centurião faz essa constatação. E aí ele declara, não sei se a minha versão está igual a dali, realmente este homem era o Filho de Deus. Então Jesus, Filho de Deus. Verso 40. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Ou seja, no momento crucial do cristianismo, as mulheres estavam onde? Estavam lá. Isso aqui já tem um significado. Momento da crucificação. Momento onde que Jesus dá o último suspiro e morre. Porque Jesus morreu. Ok? Mas quem estavam lá? Mulheres. Homens também, óbvio. Claro. Mas texto bíblico honra a participação feminina, mesmo que sucintamente. Elas estavam lá. Vamos avançar. Maria, Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago. Verso 41. Na Galileia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Mesma versão lá. Na Galileia, mulheres, elas tinham seguido e servido a Jesus. Onde que elas estavam? Elas estavam lá. Irmãos, as mulheres sempre estão nos lugares certos, na hora certa, sob a direção de Deus. E eu não vou falar isso aqui para poder você ficar muito felizinha comigo, apenas para poder você falar: ah, que pastor legal que está elogiando aqui as mulheres. Não, é uma constatação. Por isso a gente pode afirmar que a sua vida não é por acaso, querida irmã. A sua existência não é por acaso. Ah, meu Deus, eu quero muito que essa semana seja uma semana profunda de reflexões no culto de terça-feira. A gente não está fazendo ao vivo, mas a gente vai fazer terça-feira ao vivo para poder debater esse assunto sobre a importância do ministério feminino na igreja e no mundo, para dizer a quem tem ouvido que ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, não podemos mais perder tempo de avançar com esse tema, desse reconhecimento, porque mulheres estão sempre no lugar certo, na hora certa, inclusive lá na hora de trazer a vida à existência. Você ficou grávida, para aquelas que tiveram filhos, aconteceu um negócio extraordinário, que é a multiplicação celular dentro do santuário da vida, que é o útero materno. Quantas irmãs aqui já foram mamães? Levante uma das mãos. Meu Deus, minha irmã, você tem algo da parte de Deus que é o milagre da vida. Isso desmerece os homens? Não. Desmerece o homem que participou do processo de fecundação? Desmerece os homens? Não. Mas Deus escolheu mulheres, até porque o homem não ia aguentar, né, gente? Ficar grávido, TPM, você imagina homem de TPM, gente? Misericórdia. Você imagina homem grávido? Eles até aguentam a barriga grande, né? A barriga de homem também cresce, né, gente? Mas não é por causa da gravidez. Mas homem aguentar fazer um parto, gente? Deus sabe de fato o que faz, não é não, gente? Eu tenho cólica renal de vez em quando. Tem uns cálculos aqui que estou tentando me livrar deles, bebendo bastante água, não sei o quê. Gente, quando eu tenho cólica renal, o mundo parece que está acabando. Eu já invadi um hospital ali do lado da prefeitura, gritando, correndo, fazendo uma pitizão. Me ajuda! Medicação! Eu conheci o médico que estava de plantão. Doutor Ézio, na veia, agora, tramal, tramal, Dolantina. Patrícia tem cólica renal. Ai, tô com a cólica renal aqui. Eu falei, quê? Você não tem a mesma cólica renal que eu tenho. Não é possível. Não é possível, gente. Como assim? Tá fazendo tudo, trabalhando, seguindo, eu tenho cólica renal. Alguns aqui já presenciaram. Cara, o pitizão. E não é porque eu quero fazer o pitinho, é porque eu não aguento. Homem não aguentaria, gravidez, gente. Mas a mulher tem o sidom. Mulheres estão sempre no lugar certo quando Deus bota e Deus faz a coisa acontecer, inclusive no seu processo de gestação, minha irmã. Na Galiléia elas tinham seguido e servido a Jesus. A Bíblia não narrou todos os acontecimentos do ministério de Jesus de 3 anos. Não narrou, inclusive das múltiplas experiências que ele teve com pessoas do sexo feminino, para mostrar a importância, mas algumas coisas está registrado na Bíblia, então a gente tem que fazer a leitura certa. Não é para esse empoderamento enlouquecido que tenta menosprezar. Eu vi uma palavra de uma mulher falar, o quê? Estão querendo colocar a gente no mesmo patamar de igualdade em determinadas circunstâncias, de pegar um peso, de fazer. Vocês aguentam muita coisa, como já acabei de falar aqui, mulheres. É verdade, mas deixa o homem cavar buraco para poder fazer a sapata da casa. Eu não quero fazer isso, não. Me deixa na vida melhorzinha aqui, de tranquilidade. Mulher não tem vida boa, não tem. Mas tem uns negócios, cara, que fisiologicamente, anatomicamente, o homem tem um preparo anatômico, apesar de a gente ter experiências aí magníficas, de mulheres que se superam e se igualam ao posicionamento feminino. Mas a gente não quer depreciar a figura masculina. A gente está querendo dizer que no ministério de Jesus, mulheres descobriram o seu propósito de vida. E como a gente vai ver aqui, elas seguiam e serviam a Jesus, igual a você, minha irmã. E a gente fez a palestra de hoje de manhã para comemorar o Dia Internacional da Mulher, para cumprir um calendário. Não! É para botar o dedo na ferida, para a gente dizer que tem um negócio aí acontecendo errado, e que a gente quer dizer aos homens, honrem suas mulheres, suas esposas, a namorada, a princesa, a menina dos olhos de Deus. Eu não tenho filha menina, já falei algumas vezes, né? Eu tenho 2 meninos, meu Deus do céu, eu tivesse uma filha menina, o cara para sentar na minha sala, pegar na mão da minha filha e falar, agora eu vou beijar na boca dessa menina. Jesus. Ah, o cara, e depois ainda queria abrir minha geladeira. Ah, gente, acho que deu. Agora os pais que têm filha menina aí, se preparem, que há de chegar o dia de vocês. Deus me poupou disso, porém, eu quero reafirmar, mulheres tiveram uma importância gigantesca no ministério de Jesus e até hoje continuaram sendo discipuladas e sendo discípulas de Jesus, sendo pessoas que aprenderam do Mestre. Não é à toa que no momento crucial da crucificação, da morte de Jesus, que o texto aqui narrado em Marcos, tem outros textos que falam sobre isso, que o texto está dizendo que elas serviam a Jesus. Eu queria te dizer, minha irmã, e os meus irmãos que aqui estão, porque a palavra não é apenas para as mulheres, continue, porque Deus tem um propósito claro na sua vida. Por mais que você tenha tido um histórico difícil, por mais que você tenha sido muito abençoada, por mais que você tenha reconhecimento, ou por mais que você não tenha reconhecimento algum, Deus usa a vida de pessoas, homens e mulheres. Mas hoje, como a gente quer continuar ouvindo a voz de Deus, ao final da nossa palavra aqui, do pedido de perdão pela nossa negligência com as mulheres ao longo da história, uma jovem falou, pastor, eu queria com meu coração parabenizar, porque pastor, a gente precisa de ser valorizadas. Mulheres que fazem o mesmo trabalho em determinadas empresas que os homens ganham menos, porque elas são mulheres. Mulheres que deixam de ganhar uma vaga em uma determinada empresa, e porque há hipótese dela ficar grávida e ter que pedir a licença maternidade, existem empresas que não querem contratar. o preconceito e o machismo institucionalizado, determinadas brincadeirinhas que são ditas por aí. A gente pensa, não, é só uma brincadeira. Quando a gente deprecia a mulher pela cor do cabelo, quando a gente deprecia a mulher pela... Para algumas, obviamente, a falta de habilidade na direção, parece só uma brincadeira. Ah, aconteceu um acidente, deu um problema. Provavelmente era a mulher que estava na direção. Brincadeiras que parecem assim, sabe, inofensivas, né? Não. Porque essas brincadeiras estão institucionalizadas na nossa nação. Mas aí eu me deparo com um texto bíblico que no momento da crucificação as mulheres estavam lá. Mas o texto vai continuar dizendo, na Galiléia elas tinham seguido e servido a Jesus. Se a gente for olhar no texto original, esse seguido e servido a Jesus, irmãos, isso é um ministério. Ah, o texto quando está dizendo que elas seguiam e serviam a Jesus, está dizendo, elas sabiam o que elas estavam fazendo. O texto está dizendo, em outras palavras, que elas sabiam o seu propósito de existência. E por isso, ao se encontrarem com Jesus e participar daquele momento do ato dali da crucificação, estarem ali ao redor, observando, angustiadas, porque o Mestre estava morrendo. Aquele que libertou, aquele que deu uma nova chance, aquele que virou uma página, aquele que olhou nos olhos, aquele que disse a elas, eu vou me entregar por vocês. Eu vou pagar o preço por vocês. Você imagina, elas estavam ao redor dessa cena. Igual a você, irmã, e a você que está acompanhando pela internet. Em muitas circunstâncias da vida, o cenário é outro, mas a história continua sendo a mesma. A angústia de ver o seu Salvador morrendo. Quantas mulheres que de repente estão ouvindo esta palavra tiveram o mesmo sentimento que essas mulheres aqui no texto. Elas estavam observando Jesus morrendo. O sonho da igualdade, o sonho de uma nova visão de vida, o sonho de ver a sociedade repensando seus princípios e valores, estava morrendo porque elas estavam seguindo a Jesus, animadas com o coração ali naquilo que estava acontecendo, e agora a esperança está morrendo, o sonho está morrendo, e elas estavam vendo como se fosse escorrendo pelas mãos dela a chance de uma sociedade mais igualitária entre homens e mulheres. A gente estava colocando o dedo na ferida nisso. Talvez você, irmã, e como o sermão é para todos, talvez nós também, homens, também tivemos momentos assim na nossa vida, que parece que a esperança escorreu entre os nossos dedos por diversas circunstâncias. O texto vai continuar. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Muitas outras, muitas outras, muitas outras. Só que mulheres não eram contadas oficialmente. Mulheres ainda tinham essa, infelizmente, essa conotação de inutilidade, essa depreciação. Mas a Bíblia, com algumas limitações, ainda assim honrou a participação dessas mulheres. Por isso que a gente vai continuar conversando durante toda a semana sobre isso. Verso 42, para chegar onde eu quero. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, e ao cair da tarde, e agora, 43, José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Você conhece a história. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido, que Jesus já tinha morrido, a esperança tinha morrido. E por isso o texto está contando aqui, narrando para a gente, e Marcos não deixa passar esses detalhes. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Verso 45, sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José, que tinha pedido o corpo. Homens também tiveram os seus momentos, também tiveram a sua participação, tanto é que os evangelhos foram escritos por aqueles que foram os apóstolos, que tiveram experiências vivas, reais com Jesus, foram testemunhas oculares. A Bíblia também não omite isso. Mas que bom que a Bíblia bota todo mundo no mesmo patamar. E aqui o José tem uma importância, porque ele pega carinhosamente agora o corpo de Jesus, e como o texto vai nos dizer, verso 46, então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo na cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Então, homens também têm a sua participação num momento tão importante da história da humanidade. Irmãos, nós só estamos aqui por causa de Jesus. Se esse negócio aqui não tivesse acontecido, a gente não estaria aqui, a gente não teria motivo para estar aqui. Jesus, ele desenvolveu o seu ministério, falou tudo o que falou, ensinou tudo o que ensinou, mas tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Ele também disse que ia morrer, mas ele também disse que ia ressuscitar, vencendo o último inimigo, que era a morte. Então, tanto mulheres como homens estiveram num momento crucial, e nós estamos aqui até hoje porque esse momento era um momento ímpar, um momento muito importante, e Deus está dizendo, homens e mulheres participaram do processo. Como os textos anteriores estavam dizendo, mulheres estavam lá, agora o José tem essa missão de pegar, envolver o corpo de Jesus e colocá-lo dentro de um sepulcro, numa rocha cavada, e rola a pedra, e bota a pedra lá. Verso 47, Maria Madalena e a Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Mulheres são observadoras, sim ou não? Claro que são, tem muitas coisas que passam batido para o olhar do homem, para a visão do homem, a gente não tem uma visão periférica, a gente olha para frente, a gente só consegue conversar sobre um assunto de cada vez, você sabe disso, então não adianta falar um monte de coisa, porque a nossa cabeça não consegue alcançar, mas mulheres têm uma visão, e desse texto aqui, quando elas observam onde que eles colocaram o corpo, porque elas estavam atentas ao que estava acontecendo, além delas estarem nesse momento crucial da crucificação, aonde que parecia que a esperança estava indo embora, elas estavam antenadas e observando o que estava acontecendo, e elas viram aonde ele fora colocado, onde Jesus foi colocado. Isso é importante. Por que que é importante? Porque na vida real, hoje, vocês, irmãs, vocês precisarão nos alertar. Quem tinha morrido? Nada mais, nada menos do que o Salvador, que morreu. E agora o José é usado por Deus para preparar o corpo e colocá-lo em determinado lugar. E isso é de fundamental importância. Parece que a gente passa batido por um texto desse, mas tem algo importante. Mulheres são observadoras. É um dom natural. Você só não pode exagerar, minha irmã. Ficar inventando moda, caraminhola na cabeça, vendo coisa onde não tem, mas deixa Deus te usar. Por isso a gente está aqui falando que como essas mulheres, Maria Madalena, outra Maria, Salomé e outras, e todos que estavam caminhando com Jesus e servindo, elas tinham um propósito maior. Você tem um propósito de vida. Mantenha todas as suas características femininas que Deus deu como a observação, por exemplo, mas usando para o bem, usando para algo que constrói, porque essas mulheres, se elas não tivessem visto, de alguma maneira Deus iria indicar o lugar, sim ou não? Porque Jesus ia ressuscitar, as pessoas precisariam ver o Jesus ressurreto. Mas o texto está me dizendo que mulheres observaram, que mulheres ficaram atentas. E como é bom ter uma mulher atenta, a mulher sábia edifica o seu lar. Então tem coisas, irmãos, que nós homens não vamos ver, não vamos acreditar, não vamos conseguir enxergar um palmo diante de nossa mão, inclusive com o negócio da manteiga dentro da geladeira. Eu acho que tem uma encrenca, uma macumba lá naquele negócio, lá de manteiga na geladeira. Sim ou não, irmãos? Patrícia fala para mim, eu pergunto, amor, cadê a manteiga? Está na geladeira do lado tal, tal. Eu vou procurar a manteiga não está lá, gente. Só pode ter um treco lá que some com aquela manteiga de lá. A Patrícia, eu vou aí, e eu vou achar, a perna já bambeia, porque ela vai encontrar, eu sei que ela vai encontrar, porque eu acho que a manteiga volta a aparecer dentro da geladeira assim do nada. Só pode. Brincadeiras à parte, irmãs, use o poder de vocês de observação, até nos detalhes, para o bem, para construir e para trazer de volta a esperança. Existem homens, namorados, casados, filhos, que precisam da sua observação, do detalhe que passou batido. Quantas vezes fui exortado pela Patrícia, porque deixei passar algo batido, porque a minha capacidade não chega lá. Mas a dela falou: você viu que você falou com a pessoa desse jeito? Você podia ter sido mais flexível, não? Observou algo que para mim foi absolutamente normal, e eu falei no impulso e deu ruim. Irmãs, essas mulheres estão diante do corpo de Cristo e elas observaram, usaram o talento que Deus deu, o dom de conseguir enxergar além. A parada da manteiga na geladeira é só brincadeira, tá? Mas que você tem uma visão diferenciada, você tem, minha irmã. Imagina isso sendo utilizada para o bem. Imagina isso sendo utilizada para construir algo. Eu tenho algumas irmãs que são conselheiras do nosso ministério. Uma Elane da vida, uma Ilzani da vida, e entre outras irmãs que estão caminhando conosco. Em alguns momentos eu já conversei com alguns homens, mas eu submeto o assunto para dar uma observada, para ver o que, que elas vão dizer sobre um determinado assunto, sobre uma mudança que precisa acontecer na igreja, sobre uma visão. Nem sempre eu vou acatar o que elas vão dizer, mas, irmãos, eu reconheço o talento de Deus na vida de uma mulher que tem uma observação diferenciada, que tem uma visão mais ampla, com a perspectiva da mulher. E que aqui no texto vai ser fundamental para os próximos acontecimentos, as próximas cenas do assunto. E agora a gente vai para o capítulo 16. Coloca aí no telão. Verso 1 do capítulo 16, por favor. Só acompanhar pelo telão. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e a Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo. Ok? Tenho pelo menos alguma coisa de Deus aqui nesse versículo. Primeiro, elas estavam lá. No momento que se constata que Jesus tinha morrido, elas viram, elas constataram ele realmente tinha morrido. Elas viram o corpo sendo tirado da cruz do Calvário. Elas viram José da Arimateia, compraram já os lençóis, envolveram o Jesus e prepararam o corpo e observaram que Jesus estava lá naquele sepulcro especificamente. E agora, no sábado, terminou o sábado, Maria, Salomé e a outra Maria compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Lá na crucificação, lá na hora que Jesus está morrendo, o que, que era a impressão dos discípulos? A esperança está morrendo. O Salvador está acabando aqui. Nós vivemos esses 3 anos de ministério, parece que era como um sonho, mas agora está acabando. Ele morreu. Os discípulos eram pessoas comuns, iguais a mim e a você. Eles foram chamados para serem pescadores de homens, largaram vida pessoal para lá, para poder viver diante de uma nova perspectiva, pregada, trabalhada por um Jesus que se dizia o Cristo, viram os milagres, mas eles eram pessoas comuns, gente. Você imagina eu e você, do nada, parece um cara na nossa vida, se fôssemos nós lá, nós também teríamos dúvida, nós também teríamos assim, a gente já viu a multiplicação dos pães, a gente já viu o cego voltar a enxergar, a gente já viu um monte de coisa, mas na hora do vamos ver, igual a mim e a você, como por exemplo o negócio de uma pandemia, as pernas bambeiam. Eu já tive múltiplos livramentos de Deus, múltiplos, dos quais eu sei, e tenho certeza de alguns que eu também nunca terei consciência deles, mas eu já vi Deus agindo, e de vez em quando a gente tem as pernas bambas por uma circunstância ou outra, quando a gente se depara com um assunto maior do que a gente, quando a gente se depara com um desafio muito grande. Esses camaradas, eles estavam achando que a esperança tinha morrido, como eu falei, inclusive as mulheres. Só que, irmãos, Maria Madalena, que tinha sido liberta por Jesus, acusada de adultério, a outra Maria, Salomé, elas romperam seus próprios limites de descrença, mas elas assim ainda investiram em algo sobrenatural em algo de Deus. O que, que eu aprendo com isso? Elas compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. A esperança morreu. Meu Salvador, aquele que me deu, virou a página da minha vida de pecado, me libertou, eu vi os milagres, mas agora ele está morto. Nós não sabemos o que vai ser o amanhã. Quantas vezes você, como pessoa, também pensou assim: eu não sei o que vai ser amanhã. O líder que está decidindo, montando o quebra-cabeça, Deus realmente tem um chamado ministerial, pastoral para mim, e que vem conversar com a gente, e está montando o quebra-cabeça, pastor, o que, que eu faço? A minha vida profissional, falou, cara, vamos orar, porque Deus está no controle. Na hora que você menos esperar, se é de Deus, se é um chamado, você vai estar lá na faculdade de teologia fazendo, sim ou não, Marlon? Foi assim na minha vida, foi assim na vida do Marlon, tem sido a vida de todo mundo que tem um chamado de Deus. Falei, só acalma o teu coração, porque Deus sabe o que está fazendo na sua vida. Pastor, mas é angustiante. Eu sei, é angustiante. Mas diante das suas angústias, minha irmã e meu irmão, que você sofreu até hoje, ou que você ainda vier a sofrer, não pare de crer. Não se permita travar. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque essas mulheres com Cristo morto, elas compraram, investiram do próprio bolso, ou sei lá, fizeram uma rifa, ou fizeram coleta de oferta lá. Eu só sei de uma coisa: elas estavam prontas para dar ao corpo de Jesus o tratamento merecido. Isso tem muito a ver com a gente hoje. Por quê? Porque mesmo quando elas pensavam que a esperança tinha ido embora, ainda assim elas não pararam. Para mim é um ensinamento, sim ou não? E para você? Porque muitas vezes na vida a gente se depara com situações assim. A gente se depara com situações, não vai ter jeito não. O cara aqui do lado vendeu o terreno, já tem um prédio aí do lado. E agora, como é que a gente faz? Aí Deus inspira o coração e fala, não vai crescer para o lado, vai crescer para cima. Hoje tem um projeto de reformulação global do templo. O templo possivelmente vai ser lá no terraço, tudo isso aqui vai ser transformado em estacionamento. Mas a gente não orou para que Deus, se fosse do querer dele, dar o terreno aqui do lado? Deus não deu. Para alguns, e eu tive que trabalhar o coração de alguns aí, falar assim, irmão, relaxa, se não foi esse, será aquilo que Deus quer e ponto. Não parar, mesmo quando parece que a esperança morreu. Dá para entender? Quando você chega na sua empresa todo animadinho, segunda-feira para trabalhar, vambora, vamos para o batente, acordei cedo, chega lá, teu cartão não está do ponto, nem sei nem se tem mais cartão de ponto, agora tudo eletrônico, né? Mas você chega, tem a notícia para ir no departamento pessoal, porque você está desligado da empresa. Irmãos, a esperança morreu. Quando isso acontecer, se algum dia você passar por essas circunstâncias diversas, que eu dei aqui só alguns exemplos, não pare de investir naquilo que é de Deus. Essas mulheres, elas tiveram experiências sobrenaturais com Deus. Elas foram para ungir o corpo morto, mortinho, mas elas foram dar o tratamento ao amado de suas almas. Elas foram dar um tratamento, especiarias aromáticas era para poder ungir, para que o corpo pudesse receber o tratamento. A morte, gente, estava diante delas. Mas ainda assim, elas produziram algo positivo. Mesmo quando tudo parece difícil, o céu está de bronze, não está dando certo, não estou conseguindo ver a luz no final do túnel, eu não estou conseguindo ver aonde que vai parar essa minha depressão, eu não estou conseguindo ver aonde que vai parar esse meu relacionamento que está enrolado aqui. Acalme o seu coração, não pare de investir naquilo que é sobrenatural, porque aquelas mulheres, elas podiam estar, não conseguiram estar diante do corpo, porque daqui a pouco a gente vai ter a notícia de que Jesus ressuscitou. Mas se o corpo de Jesus estivesse lá, ainda assim, elas olhariam para o corpo e diriam, ele está morto. Mas o tempo que ele esteve vivo, Ele nos trouxe vida também. Então nós iremos honrá-lo. Minha irmã, meu irmão, honre a Deus em quaisquer circunstâncias da sua vida. Isso é ter uma vida com propósito. Isso que levou o Rick Warren a escrever e o livro ter sido um sucesso no mundo afora. Porque aquilo que a Bíblia já diz há tanto tempo para a gente, antes de sermos uma substância ainda informe no útero de uma mulher, a multiplicação celular Deus já tinha projetado, Deus já tinha sonhado, sua cor do seu cabelo, dos seus olhos, seu DNA, sua digital. Por isso o tema tão delicado de se interrompe ou não interrompe a vida de um feto dentro do útero de uma mulher. As coisas do aborto aí, esses negócios, que não tem problema, não nasceu ainda, não é um ser vivo, tudo desculpa de uma geração corrompida, de que não sabe enxergar o ser humano. Se nós temos leis que nos protegem hoje como pessoas, se nós temos um monte de critérios e regras para proteger uma mulher que foi violentada, e a mulher que estava no útero feminino, sendo gerada, também não deveria ser protegida? Isso é só para a gente poder botar um dedinho numa ferida delicada, que são as questões do aborto. Minha irmã, meu irmão, diz o texto que aquelas mulheres compraram especiarias, elas dariam o tratamento a Jesus, ao corpo de Jesus, a esperança que tinha morrido para elas ali, era o Salvador que tinha morrido. E mesmo que Jesus não tivesse ressurgido dentre os mortos, é bem provável que elas mantivessem a crença viva e a fé viva em Deus, em tudo aquilo que Jesus fez diante dos olhos delas. É isso que significa. Não é só comprar uns perfuminhos lá e a gente passa batido. Não, não, elas estavam dando repercussão em algo real que aconteceu na vida delas. A notícia foi: ele morreu. Ele está lá dentro daquele sepulcro lá agora, mas nós vamos lá. Nós vamos cuidar daquele corpo porque ele trouxe vida para a gente. Você imagina uma Maria Madalena, gente, endemoniada, liberta daqueles demônios todos, com uma palavra de Jesus, acusada de adultério, entre outras coisas. Cada uma delas tinha uma particularidade. O texto bíblico não consegue dar conta de tudo, mas assim como foi na minha vida, assim como tem sido na sua vida, Deus está trabalhando, sim ou não, gente? Deus está fazendo algo novo e nobre na vida da gente. Então por que a gente para? Então por que a gente pensa em desistir? Eu não estou aqui para te acusar, eu estou aqui como voz de Deus, em nome de Jesus, para dizer que eu também tive momentos na minha vida que eu achei que a esperança tinha acabado, mas Deus me levanta com uma palavra, com um louvor, com uma oração, com uma irmã que do nada manda uma mensagem e fala: estou orando pela sua vida, e aí eu mantenho a fé viva, mesmo quando tudo parece ter morrido. É isso que essas mulheres estão nos ensinando. Então, minha irmã, volte para sua casa. Anime o coração do seu marido. Você não é especial, você não está empoderada, você não vai ser reconhecida agora como pastora, se for o seu caso, à toa. É porque Deus tem coisas que faz através da sua vida. Você sabe o teu propósito de vida, você sabe que você é de fato alguém especial. Não é porque o movimento feminista está falando para a gente dizer isso, é porque aqui está na Bíblia. Mulheres serviam a Jesus, tiveram experiências com ele, e diante dos homens lá, tudo incrédulos, lá longe, os discípulos estavam lá, todos lá na dúvida, como é que vai ser, cheio de crise, como o texto mais para frente diz. As mulheres estavam tomando providências, estavam comprando especiarias aromáticas para que, mesmo que Jesus não tivesse ressuscitado, elas iam manter a sua fé viva num Deus morto. Olha o que o texto vai dizer para a gente caminhar para a nossa conclusão, porque a gente vai dar repercussão a essa conversa durante toda a semana. Se você puder acompanhar, eu acho que seria muito bom. Verso 2, no primeiro dia da semana, do capítulo 16, o Data Show está aí comigo. Primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol. Olha que poético, gente. Eu fico lendo o texto bíblico e fico vendo assim, olha como é que o Deus foi conduzindo Marcos para escrever primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, porque elas tinham intenção de dar repercussão naquilo que tinha nascido no coração delas, uma fé inabalável, mesmo diante de um Deus morto. Olha que coisa extraordinária, extraordinário, um Deus que tinha morrido, mas elas tiveram experiências pessoais com Jesus, elas viram coisas acontecendo, que são pessoais. Quais são as experiências pessoais que você, mulher, como é o foco do nosso sermão hoje, está tendo com Deus? Seus momentos de particularidade, seus momentos de joelho dobrado. Não é à toa que a gente tem um ministério na igreja de mães de oração, mães de joelhos, filhos de pé. Não é à toa que quando o negócio aperta, muitos de nós, homens, falamos assim para os filhos: fala com a tua mãe, porque não está dando para mim. É, a mulher vem com um jeito diferente de agir, interagir, que vai aonde a gente não conseguiu ir. Não para depreciar o valor do homem, de forma alguma, mas para reconhecer, irmã, que existem coisas que naturalmente, fisiologicamente, anatomicamente, espiritualmente, no seu emocional, são coisas que você vai fazer diferente, do teu jeitinho, daquela conversa de pé de ouvido do marido vacilão, do marido que não está conseguindo, sabe, dar conta do recado, e está vivendo suas crises, e está precisando de alguém, dar uma conversa, e vai você, como mulher sábia, no pé de ouvido, no momento lá, só de vocês dois, você vai dar um toque, falar: filho, vamos pensar sobre essa situação da nossa casa, vamos resolver essa situação do nosso menino, que não quer mais nada com Deus e nem com a igreja. Você, mulher, você tem um poder dado por Deus, natural, porque Deus tem um propósito na sua vida. Meus irmãos, aquelas mulheres foram ao sepulcro, e mesmo que elas se encontrassem com Jesus morto, elas iriam preparar o corpo, elas iriam botar o perfume, elas iriam ungir aquele corpo, para que ele fosse tratado com dignidade. Trate Deus com dignidade. Essas mulheres me ensinam porque elas estavam lidando em primeiro momento com um Deus morto, e elas decidiram tratar com um Deus morto com dignidade. Só que Deus está vivo, então por que negligenciar a fé nele? Então por que travar? Você foi abandonada, você foi traída, você foi machucada, a denominação demorou para reconhecer o ministério feminino, a nação brasileira deprecia você, mas Deus não, Deus sempre vai te valorizar, Deus sempre vai tratar você como menina dos olhos dele. Sim ou não, irmãos? Amém, irmãos? Homens aqui presentes. Então, por isso, uma mulher não pode ser tratada como qualquer coisa. Tem um movimento, um sentimento na sociedade pós-moderna. Parece que quanto mais a gente estuda, mais difícil nós somos. Parece que quanto mais a gente tem ferramentas, como a internet, para nos ajudar, que outras gerações não tiveram, a gente fica pior. Irmãos, a mulher nunca foi tão maltratada como nos dias de hoje. A coisificação humana não era apenas lá do tempo patriarcal, não. Onde a mulher não era nem vista e nem era contada. A coisificação humana, a coisificação de uma mulher, de homens que tratam a mulher como apenas uma coisa, um objeto para o seu uso, sabe? Ela cresce, e esse sentimento é pecado, e nós temos que denunciá-lo, e nós temos que reverter esse quadro, nós temos que dizer a cada homem aqui presente, e que vai assistir essa pregação, que você seja um cavalheiro, que você seja uma pessoa educada com a mulher, que você tem que voltar aos bons princípios, de entender que aquela menina que você está namorando, que você está tirando ela da casa dos pais, ela não é qualquer uma, para amanhã ou depois você abandonar, ir embora, agora tem a meninazinha mais bonitinha. Irmãos, quando o texto me diz que aquelas mulheres foram ao sepulcro, elas foram com a intenção de tratar bem, de cuidar do Deus morto. Só que no teu caso, minha irmã, você não está tratando com Deus morto, porque na perspectiva daquelas mulheres, elas romperam todas as barreiras, todas as possibilidades de descrença, para comprar perfume e cuidar do Mestre Jesus. Você já imaginou? Se elas tivessem chegado no sepulcro e tivessem encontrado com Jesus o carinho, o cuidado, o zelo que elas iam cuidar de Jesus. Isso para mim é uma lição, porque elas tiveram a sua fé proativa. Elas sabiam que havia um propósito maior de vida, então por isso elas agiram no espiritual, por mais que achassem que iriam encontrar Jesus morto. Verso 3, verso 2, primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, com os objetos aromáticos para cuidar do corpo. Verso 3, perguntando umas às outras, ué, quem removera para nós a pedra da entrada do sepulcro? Sabe por quê? Diz o verso 4, mas quando elas foram verificar e viram que a pedra era muito grande e que havia sido removida, elas entraram no sepulcro e viram um jovem vestido com roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Vamos voltar à questão da pedra. Elas chegam ao sepulcro e encontram a pedra removida. Deus está tirando pedras do nosso caminho. Quantos já estão entendendo? Digam amém. Deus está tirando pedras do nosso caminho para a gente se encontrar com o sobrenatural de Deus. Minhas irmãs, é o que eu não posso te contar, é antiético, do que eu já ouvi em gabinete, nós não podemos contar, mas eu vou te dizer, pelo menos algo no sentido, cuide das mulheres que Deus permitiu estar na sua vida, queridos homens, cuidem delas, cuidem, porque tem muita gente que não sabe cuidar, porque tem muita gente que maltrata, tem muita gente que menospreza, tem muita gente que com brincadeirinhas, é só uma brincadeirinha, não é brincadeirinha, você falar para uma jovem de 40 anos, e eu já tive que ministrar isso para pastores, uma jovem de 40 anos, que porventura ela não tenha casado, ela já está com 40 anos, aí o pastor dela fala assim, e aí, a casar não, como se isso fosse só uma brincadeirinha, seminarista, não brinca assim, nunca com ninguém, você não faria isso, mas como pastor, nós não estamos liberados a brincar com as nossas ovelhas, insensivelmente, quantas pessoas foram traumatizadas, pastor faz o casamento aqui, enquanto a irmã que teve lá, 45 anos, não casou, eu falei, e aí, quando vai ser seu casamento? Irmãos, que tolice, mas eu acredito que hoje Deus está tirando pedras do nosso caminho, para que a gente tenha o caminho aberto para o sobrenatural de Deus. Quantos podem dizer amém? O sobrenatural de Deus é aquilo que Deus vai fazer você viver daqui para frente, independente de você ter sido violentada, independente de você ter sido menosprezada. Eu vou começar o curso de noivos com os casais e os meninos e meninas, óbvio, que se preparem, porque irão ouvir muito de Deus, de como que você tem que tratar sua esposa, de como você tem que tratar sua filha, que vai ter no futuro, de como você tem que tratar sua mãe, e de como você tem que tratar bem todas as mulheres que Deus te deu e colocou perto de você, para te abençoar. Aqui, Deus tirou a pedra. Diz o texto, entrando no sepulcro, elas viram que a pedra estava removida, mas viram um jovem vestido com roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas, porque, irmãos, às vezes o que Deus faz, a gente começa a olhar a possibilidade de Deus agir com um milagre na nossa vida, às vezes dá medo, a gente às vezes fica até atemorizado, porque pode estar acontecendo algo tão importante, tão bacana, tanta vida na sua vida, mas primeiro tem que tirar pedra, E eu diria para você, nessa noite, deixa Deus tirar a pedra, como foi no ato da crucificação, na morte de Jesus e agora na ressurreição. Deus tirou a pedra, era o anjo representa o agir de Deus na vida das pessoas. O anjo é o agir de Deus tirando a pedra para dar acesso àquelas mulheres ao sobrenatural de Deus. Então, minha irmã, pergunte a Deus que pedras Deus precisa tirar ainda do teu coração. Tirar, porque de repente você não está vivendo tudo que Deus tem para você, porque tem pedras embarreirando. E existem pedras que só Deus tira, como foi no caso do sepulcro. Não é a pedra pesada que elas ficaram. E agora? Mas tem uma pedra lá, porque o José da Arimateia botou a pedra. Não é a pedra. Pedras espirituais que foram colocadas na sua vida pela traição, talvez pelo estupro, pelo abuso sexual de um parente, às vezes do próprio pai. Você já teve a experiência de aconselhar uma mulher que foi abusada sexualmente pelo próprio pai? Não, né? Eu já. Você já teve a experiência de aconselhar uma mulher que fez dezenas e dezenas de abortos? Como se aquilo fosse nada, mas um dia ela se converte, se encontra com esse Jesus, e aí cai a ficha e fala, meu Deus, quantas pessoas eu matei com a minha irresponsabilidade? São pedras espirituais que estão colocadas bloqueando o acesso dessa mulher ao sobrenatural, e essas pedras precisam ser tiradas. O mais fácil aqui foi o anjo tirar a pedra mecânica, fala assim, ó, sai pedra. Mas a pedra que bloqueia o caminho de pessoas viverem o sobrenatural, essa, só Deus. E eu queria te convidar a fazer uma oração hoje. Eu não sei qual é a tua situação, pastor, por que você está falando tudo isso? Eu sei lá. Eu só sei que Deus está mandando dizer, e Deus está mandando dizer porque está caindo no coração de alguém aqui, ou de alguém que está na internet. E eu acho que você precisa fazer uma oração, Senhor. Ainda tem uma pedra que está bloqueando o meu acesso ao sobrenatural, mas eu peço que o Senhor tire essa pedra hoje. Eu peço que o Senhor me dê acesso a uma nova vida, a um novo patamar de existência. Para a gente concluir, ministério de louvor, diz o anjo, quando elas percebem a pedra removida, e aí eu acho que você já entendeu, que muito mais aquela pedra rocha, a pedra espiritual que bloqueia o nosso acesso a algo sobrenatural. A palavra de Deus para o meu coração, para você que é homem e para você que é mulher, não tenha medo. Foi a palavra de Deus para aquelas mulheres que acessaram o sobrenatural, porque tiveram a pedra removida. Não tenham medo. Disse ele, e aí eu te digo em nome de Jesus, não tenha medo de tudo que você ainda vai viver daqui para frente. Mas escute o que Deus fala para aquelas mulheres, através do anjo. Vocês estão procurando Jesus? O Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou. Sobrenatural estava presente ali. Algo de Deus aconteceu. Não está aqui. Vejam o lugar onde havia posto, parece até brincadeira. Parece assim, vocês estão procurando o Cristo morto, o Deus morto, mas ele não está aqui. Dá uma chegada aqui, entra mais gente. Então, de repente uma das Marias lá, né, ficou meio receosa de entrar, aquele anjo lá na frente, lá dentro. Ele falando, é Jesus, é o Nazareno que vocês estão procurando. Ó, o Nazareno não está aqui, porque ele venceu a morte. Eu acredito, não está no texto, mas eu acredito que naquele momento passou um filme na cabeça daquelas mulheres. Eita, nós viemos aqui ungir o corpo, mas ele já tinha dito que iria ressuscitar, e a gente ainda estava pensando de maneira nobre, cuidar só do corpo, mas ele não está aqui. Aí o anjo diz, ele não está aqui, mas dá uma chegada aqui, vem ver, olha aqui onde ele estava deitado aqui, olha aqui. Ele não está, ele ressuscitou, a morte foi vencida. Irmãos, quando Deus tira pedras espirituais da tua frente, que está embarreirando você acessar o sobrenatural, quando Deus tirou o aborto, já não tem mais significado algum, porque você se arrepende, pede perdão a Deus e Deus perdoa. Quando a mulher foi violentada dentro de casa, traída, abandonada, pedras espirituais são tiradas da sua vida, o sobrenatural se revela, a morte perde e a vida ganha. Você tem acesso a esse Deus vivo. Você talvez até aqui tenha tentado muitas coisas, talvez até aqui você tenha tentado acessar esse sobrenatural de Deus. Em Cristo Jesus tudo é possível, mas existem áreas da nossa vida que estão tão escondidas que Deus sabe, mas que precisa de tirar a pedra, e só Deus pode fazer isso. Mas às vezes a gente precisa se posicionar, a gente precisa chegar mais perto, a gente precisa ouvir o que Deus está dizendo. Vem aqui, chega mais perto, veja um lugar aonde ele tinha sido posto. Ele ressuscitou, gente. Parem de lidar com o Deus morto. Verso 7. Vão, agora que a pedra foi removida, agora que você está liberada para viver o sobrenatural, de você reconhecer que a vida ganhou, que a esperança voltou, que vocês estavam lidando apenas com Deus morto, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, e ele está indo diante de vocês para a Galiléia. Minha irmã, meu irmão que está aqui, para a gente concluir, você vai sair daqui, Deus está indo na frente para poder te ajudar, para te abençoar. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, amém? Deus está chegando primeiro na sua casa para cuidar de você, mas lá você pode enfrentar problemas, mas você não está sozinha. Eis que estarei convosco até a consumação do século, amém? Porque agora você está lidando com Deus vivo, porque agora a morte morreu e a vida viveu, a esperança voltou, porque agora elas poderiam ser boca de Deus. E o que eu estou te dizendo aqui, em nome de Jesus, eu queria que você recebesse essa palavra. Vai, dê frutos, minha irmã. Por mais que você tenha sido maltratada, desprestigiada, por mais que a denominação não tenha te reconhecido com o devido valor, ou que eu, ou que outras pessoas tenham feito isso, Deus nunca te desprezou e nunca vai te desprezar. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer aleluia? Porque isso é verdade, e é verdade verídica, verdade verdadeira. Deus chama essas mulheres para apresentar o sobrenatural. Por que que não foi Pedro? Por que que não foram os discípulos homens? Deus queria nos ensinar algo, e algo que Deus queria nos ensinar é aqui, o valor de uma vida com um propósito na vida de uma mulher, que sabe porque ela existe, sabe que ela não está nesse mundo aqui por acaso, sabe que ela não é obra do acaso, e que Deus está tirando pedras espirituais para que você consiga acessar o sobrenatural. O que você quer dizer? Eu quero te dizer que você está liberada, em nome de Jesus, para superar seus traumas, o desprezo de algumas pessoas por você, a falta de consideração de uma mulher como a Luísa. Venceu todas as barreiras, todos os preconceitos, mas fez aquilo que Deus queria, e depois de muito tempo, alguém decidiu, vamos consagrar, né? Poxa, chegou até aqui, vamos consagrar, meu Deus, temos que pedir perdão, temos que pedir perdão, em nome de Jesus. Depois dessa história, Jesus vai aparecer para os discípulos a caminho de Emaús. O coração daqueles caras iria arder. Quando Jesus estava ali conversando com eles, eles não tinham reconhecido Jesus. Por mais que toda a repercussão do que iria acontecer com a notícia de que ele não está aqui, ele está vivo, ele ressuscitou, começou com as mulheres. Então vá, minha irmã, seja a boca de Deus para muitos outros discípulos que você ainda vai ter acesso. É o seu filho, é o seu namorado, é o seu noivo, é o seu marido, é o seu patrão. Seja a boca de Deus. Jesus aparece para os homens a caminho de Emaús. O coração arde, mas os olhos estavam tapados. Por quê? Deus escolhe mulheres para ter a notícia e ver a pedra removida e acessar o sepulcro. Foram as primeiras a chegar naquele lugar. Mas Deus já tinha chegado ali, porque Ele já tinha ressuscitado dentre os mortos. Eu quero muito que você viva o sobrenatural na tua vida, minha irmã. Então não pare de orar. Não desista. Siga em frente. Os olhos dos homens da música que a gente vai cantar agora estavam vendados. Os olhos deles só seriam abertos quando eles sentaram à mesa e depois da ceia, Deus tira as vendas. E aí eles puderam, é Jesus. Mas está na hora de preparar a casa, está na hora de preparar a mesa. Então, minha irmã, não venha se vitimizar, porque Deus é contigo, por mais que você tenha sido vítima, até de você mesma. Deus está na sua vida e esse é o diferencial. Quando recebe essa palavra aqui, digam amém. Digam glória a Deus.